Boa noite. Vamos a Atos capítulo 18, continuando com a narrativa do livro de Atos. Estamos com Paulo na segunda viagem missionária. Já estivemos com ele em várias cidades. A última foi Atenas, com o seu discurso famoso ali e a reação dos ouvintes. E de Atenas ele partiu para Corinto. Aí ele ficou muito tempo, ficou 1 ano e meio nesta cidade. Então vamos ler Atos 18, de 1 a 6. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Porto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta, lida, e agora esperamos que seja explicada de uma maneira cuidadosa, prudente, correta, com sabedoria dada pelo teu Espírito. E que abramos os corações, nossas vidas, para que essas palavras venham nos influenciar poderosamente. Que tudo que é influenciado pela palavra de Deus recebe um grande lucro com isto. Como precisamos da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desta vez, Lucas, o autor de Atos, não explicou por que que Paulo deixou Atenas. Geralmente por causa de reação forte, tinha que sair escondido às vezes, mas aqui não sabemos. Chegou em Corinto. E ele conhece, então, um casal de judeus chegados de Roma. Foram expulsos pelo imperador Cláudio como judeus, como vocês viram aqui a explicação. É curioso que aqui não diz se esse casal era crente. Até que nós não sabemos. Mas nós temos certeza, lá pelo versículo 26, que sim, eles eram crentes, porque eles instruíram, inclusive, um pregador chamado Apolo, muito poderoso, como está lá à frente do texto. Então, eles, quer dizer, eram crentes, eles passaram a ser crentes em algum momento, claro, como qualquer um de nós, né? Mas se discute se eles eram crentes quando Paulo os conheceu ou não. Não se tem certeza se eles foram fruto do ministério do próprio Paulo ali ou se já eram crentes. Porque eles passaram a ficar juntos, de acordo com o texto, não por causa da fé. Pode até ter sido, mas não é o que está escrito. Mas por causa de quê? Da profissão deles. Como eu vou já, mais um pouco à frente, eu vou explicar. Tornou-se muito ativo no trabalho de Deus, esse casal, ao ponto de, na frente, na mesma cidade de Corinto, mais à frente no tempo, eles tiveram uma igreja na própria casa. Um privilégio que qualquer crente pode ter um dia, se iniciar um trabalho. E muitas igrejas foram iniciadas em casas. Então, até que uma igreja saia daquela casa e vá para um prédio próprio, coisa assim, pode dizer que está acolhendo a igreja, uma igreja local do Senhor Jesus Cristo na sua própria residência. E esse casal teve esse privilégio. O fato é que eles, sendo crentes ou não, provavelmente sim, quando Paulo os conheceu, Paulo detectou logo o valor daquele casal, e aqui diz, né? Paulo se aproximou deles. Foi Paulo que tomou a iniciativa de se achegar àquele casal, ou para evangelizá-los, ou para estar com eles, por causa da profissão, mas se fosse um casal de uma reputação ruim, ou de uma moral ruim, claro que Paulo não teria absolutamente escolhido, né, se juntar a esse casal. E aqui está um segredo para as companhias do crente. E aqui vai muito mais para os jovens, né, que estão na idade mais sensível, essa questão de amigos, de círculo de amigos, não que os adultos não tenham, também não sejam influenciados por isso, que são, mas muito especialmente os jovens. Em nenhuma passagem da Bíblia nós vemos Deus mandando que sejamos amigos ou companheiros de alguém e que tenhamos amizade. É importante que a ordem de sermos amigos de todos, em outras palavras. Não há esta ordem, é curioso isto. A ordem bíblica é amar todos. Essa é uma ordem. Independentemente de simpatia, de uma combinação de personalidades, a ponto de nascer ali uma amizade. Basta duas pessoas não terem uma atração de personalidade, de maneira de ser, de alguma forma, não vai sair ali uma amizade nunca. Tem pessoas que a gente conhece há décadas e não diz que é amigo, diz que conhece, é conhecido, sei quem é e coisa assim. E isso não deve pesar sobre ninguém, porque não há este peso, esse mandamento, esta instrução bíblica para sermos amigos uns dos outros. Muito curioso isso, mas para amar. E se dali nascer uma boa amizade, tudo bem. Senão que fique o amor fraternal, o interesse, amor é querer o bem do outro e tentar ajudá-lo no que for possível. Isso é amar. Chorar com ele, rir com ele, chegar junto quando necessário, mas simpatia está à parte disso. Claro que é bom quando se tem tudo isso, mais simpatia. Aí chega uma amizade super gostosa, porque ela vem amparada no verdadeiro amor cristão. Mas se essa amizade não chega, não tem problema. Então, é uma questão importante esta, de quem nós vamos nos aproximar, visando realmente uma amizade. Essa é uma opção de cada pessoa. Amar não é opção. Eu vou escolher aqui qual de vocês vai ser digno receber o meu amor cristão. Não existe isso. Eu devo amor a todos. Você deve amor a mim. E eu devo a você. Não tem dúvida nenhuma disso. Mas eu não lhe devo ser seu amigo e você não me deve ser meu amigo. É curioso isso. Pode parecer um pouco estranho. E isso, obviamente, não fala nada contra a amizade. Lógico que não, acabei de dizer que se houver amizade, ótimo, melhor ainda. Mas é importante o crente saber que ele tem a liberdade de escolher. Isso para um jovem crente sensível à palavra de Deus é um espetáculo. Porque ele pode se sentir muito à vontade de chegar na sua escola e dizer assim, eu não quero a amizade do fulano, da fulana lá, não quero. São pessoas legais e tal, e já mostraram que simpatizam comigo, mas eu não quero ser amigo delas ou deles, não quero, não me convém. Pode fazer isso de uma maneira tranquila e não forçar uma situação. Lá em Provérbios 13, capítulo 20, e aqui muito mais do que simpatia, eu estou falando agora do problema de uma amizade com alguém que não vai nos fazer bem. Estou indo agora mais nessa direção. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É tão comum nós vermos uma mãe angustiada, um pai angustiado, porque o filho ou a filha anda em más companhias. E às vezes não percebe que o próprio filho está se tornando ele mesmo uma má companhia. Ou a filha está se tornando uma má companhia dos outros. Para os pais, eles têm essa tendência que não é boa de não enxergarem muito, deveriam enxergar a realidade das coisas, mas às vezes pensam que a sua filha sempre será uma boa companhia, você a educou, é sua filhinha ou seu filho, e pensa que ela sempre é uma boa companhia, mas não é obrigatório isso. Ela pode se tornar uma má companhia. Ela pode até não ser quando criança e quando cresce, porque você educou bem, especialmente pais crentes, se educou nos caminhos de Deus e tudo mais. Então, é de se esperar que ali se desenvolva uma pessoa, não vou dizer crente, não é obrigado a ser, mas pelo menos com bons princípios. E por que que muitas vezes entorta? É complexa a questão e não responde tudo. Mas muitas vezes por causa de más companhias. Então, vocês, pais, fiquem de olho. E eu creio que é importante os pais, enquanto são pequenos, colocar limites. Não sei, eu não quero você com amizade com esta pessoa. Não quero. E o menino pode até dizer, mas mãe, eu não tenho que amar a todos, eu não tenho que gostar de todos, tu não vive dizendo isso lá na igreja, o pastor, a gente não é da igreja lá, não vive dizendo, não. Você tem que gostar de todo mundo, não, minha filha. De jeito nenhum. Então, pode ser um conceito novo. Você não tem que gostar de todo mundo. Você precisa evitar muita gente, porque você vai se tornar má, uma pessoa má, como está aqui escrito. Aqui também, em 1 Coríntios 15, 33, há uma passagem que deveria ser mais conhecida por nós, sabe? Não vos enganeis, 1 Coríntios 15,33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você educou seu filho em bons costumes, mas esses costumes foram corrompidos, eles foram estragados. Impressionante isso. Com o quê? Más conversações, más companhias. E isto, evidentemente, isso tem mais importância em pessoas que estão ainda em desenvolvimento, especialmente o adolescente, o pré-adolescente, o adolescente, a mocinha, o rapaz e tal. Mas adultos também estão sujeitos a influências. E devemos ter muito cuidado com isso, que é o grande problema do crente adulto, inclusive, passar uma linha entre o que é ter bons relacionamentos no mundo, respeitar as pessoas e querer ser respeitado ou respeitada no mundo, ter relações profissionais, comerciais, sociais, de vizinhança e tudo, de um nível elevado, até como crente, testemunhando e tudo mais, Mas a tal da linha, quando é que isso passa a ser uma convivência perigosa? Convivência perigosa. Quando eu aconselho casais, noivos, que vão casar, eu tenho várias sessões de aconselhamento, eu sempre alerto. E não estou falando com adolescentes, né? Olha as companhias que vocês, como casal, vão escolher. É a colega do trabalho, é um colega lá do mestrado, falando com adultos agora, mas tenham cuidado com as companhias. E Paulo aqui escolheu de uma maneira perfeita a companhia dele, vendo com os olhos bem, olhando à frente, o valor desse casal, Áquila e Priscila. Então fica a sugestão, selecione suas companhias com muito cuidado. Fora da igreja, e eu tenho que dizer dentro da igreja. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja tem joio misturado com trigo. Jesus disse isso. O dono da igreja disse isto. E é uma preocupação constante do pastor, dos pastores, dos líderes da igreja, essa questão. Por isso, a importância da igreja manter atualizada e com responsabilidade o seu rol de membros, para mantê-los, para ter a melhor garantia possível diante da consciência daqueles líderes, quando forem prestar contas diante de Cristo, de que nós procuramos manter o corpo local, a tua igreja local, o mais puro que nós pudemos, o mais de acordo com as nossas grandes limitações em detectar quem é salvo, quem não é, quem é joio, quem é trigo. Isso é um problema que toda igreja do mundo tem e vai ter. Repito, o próprio Jesus Cristo advertiu isso. Então é uma ingenuidade achar que porque é filho de crente, ou então porque o irmão que entrou lá já adulto, ou a irmã lá, e diz que é crente, veio da igreja tal, e dá o dízimo prontamente, comportamentos bons e tal, mas significa que são crentes? Isso é uma coisa que o pastor deve... Eu digo o pastor como líder, aquele que vai dar contas. Mas, na realidade, todo crente deve estar pensando nisso. Eu queria fazer parte de uma igreja em que as probabilidades dos membros serem salvos é alta. Se pudéssemos ter um detector, né, qualquer dia a Amazon vai vender alguma coisa assim. Nós não pretendemos investir nisto. Mas qualquer dia vai aparecer uma inteligência artificial que você pergunta cinco coisas lá para o robô e ele responde, é crente. Ou então pode ser uma voz feminina, ela é salva sim. Não se admirem de isso chegar um dia, ok? Colocarem um robô, uma inteligência artificial para decidir muitas coisas dentro de uma igreja. Pregação, já ouvi falar que está assim, de pastor já pregando, e muito bem, e mensagens não bem feitas, mas mensagens parecidas com as mensagens do pregador tal. Porque o robô vai lá, estuda a pregação daquele pregador lá e faz uma pregação parecida com o jeito dele, e o pastor lá, muito estudioso, né? Muito responsável, para não dizer o contrário, chega lá com uma pregação belíssima, parecida com a de Spurgeon. Pois é. Então, vamos ter cuidado em zelar pela pureza da membresia da igreja. Isso faz parte
deste assunto que eu estou colocando, porque não é agradável imaginar que nós estamos expondo o trigo da nossa igreja a joios cujas conversações corrompem o trigo. É um perigo. Devemos, então, por isso, ter muito cuidado. Eu gostaria sempre que fosse difícil, até certo ponto, não tão automático, alguém ser membro desta igreja, passar por escrutínio sério, cuidadoso, zeloso, sim. E da mesma forma com que entra, sai, se for considerado alguém que não está cooperando para o bem-estar espiritual dos outros, em que não está se sujeitando à autoridade do pastor, dos pastores, da igreja, em última análise, e fazendo e trilhando o rumo que as Escrituras mandam. É por fechar os olhos a esse tipo de cuidado que muitas igrejas estão aí. E eu acho lamentável igrejas, como muitas, em que assumem que o filho de crentes é uma espécie de, como a teologia reformada ensina, uma espécie de uma igreja familiar, uma igreja social, em que, em princípio, batiza uma criancinha de poucos dias, assumindo que ali está um cristão, mas não é bem cristão, e tem que confirmar depois, mas é trigo ou é joio? Fica, já é confusa a situação, tratando-se de um batismo de um adulto ou de um alguém que tem conscientização, quanto mais você aceitar como um semi-trigo uma criança de poucos dias de nascido, porque é filha de pais crentes. Onde é que tem isso nas Escrituras? Tem que um filho de um judeu e de uma judia é judeu. Agora, jogar isso para a igreja e fazer com que a igreja, continuando o papel de Israel, isso significa que o filho de um casal crente é um crentinho? Ou quase isso? Ou assumindo isso? Porque a igreja deve ser uma igreja social, uma igreja de cidade, uma igreja territorial, seja como for, é um absurdo. É convidar joio para dentro da igreja. E o resultado, não vou citar nomes de igreja, denominações ou coisa assim, basta ver. Uma vez eu perguntei a um rapaz, faz muitos anos isso, qual é a sua igreja? É tal. Quantos membros tem lá? 500. Isso é uns 30 e tantos anos ou mais. E era um número grande. Né? Até para hoje, 500 membros é um número bem significativo, mas na época era pesado. É a igreja que todos vocês conhecem. Não preciso dizer o nome. 500 membros, que coisa. Ah, mas ali, se for ver mesmo, deve ser uns 200. De cadê os 300? Ah, morreram, se desviaram, e sei não. Mas a relação de membro lá, eu sei, que eu estou sabendo, que eu sou lá da igreja há muito tempo, é uns 500, mais ou menos. Mas deve frequentar uns 200. Complicado isto. Muito bem. Na narrativa surge algo aqui muito curioso sobre um aspecto pessoal de Paulo. A profissão de Paulo. A profissão dele não era missionário? Não. Quer dizer, era. Passou a ser. As duas. Às vezes também não há uma precisão muito grande nessa questão, não é obrigado a ter. Mas, na maior parte das vezes há uma precisão nisso, mas nem sempre. O que nós conhecemos de Paulo é o quê? É um ex-perseguidor dos crentes, perseguidor pesado, né? Muito religioso, ativo na sua antiga religião e que depois se converteu e tornou-se o grande Paulo que nós conhecemos. Mas quanto ao meio de vida de Paulo, antes da sua chamada de se tornar um missionário por Cristo, o que ele fazia? Vivia como? O versículo 3 responde claramente. Fabricante de tendas, era um profissional, ele tinha sua profissão. Era um grande conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, era um fariseu, como eu disse, muito religioso, muito dedicado à religião dele, mas tinha sua profissão, tinha a sua maneira de ganhar a vida. Então, além de nós sabermos que antes da conversão, Paulo era um fabricante de tendas, nós vemos aqui ele em plena viagem missionária, já um autêntico missionário, e que missionário, trabalhando na sua profissão para ganhar algum dinheiro e se sustentar. Algumas vezes ele se referiu a esse costume de trabalhar para se autossustentar, chegando a fazer uma afirmação que parece até muito forte, de que ele preferia morrer antes que alguém anulasse essa glória dele de trabalhar com as próprias mãos. 1 Coríntios 9, 12 a 15. Diz assim: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida. O assunto aqui é recebimento de dinheiro, de salário. Hoje um termo técnico para pastor é prebenda, né? Então ele está falando deste assunto aqui. Se outros participam desse direito, não o temos em maior medida. Eu não tenho esse direito, falando com, escrevendo para Corinto. Entretanto, não usamos esse direito antes, ou seja, ao contrário. Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho e que vivam do Evangelho. É correto, é certo, é ordem do próprio Jesus Cristo, está tudo bem. Tudo ok com o que prega o Evangelho, viver do Evangelho, um evangelista, ou um missionário, ou especialmente um pastor, que era o mais, na época, o mais normal, o mais comum, está tudo ok. Eu, porém, aí ele repete, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Já está repetindo aqui. E não escreva isto para que assim se faça comigo. Estou escrevendo isso para que a partir de hoje vocês me convençam a receber salário de vocês como missionário. Não, não. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Interessante, né? Muito forte, como eu disse. Então era uma questão de muito orgulho de Paulo. Ele se sentia muito honrado em poder trabalhar com as mãos ao mesmo tempo em que pregava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, ele recebeu, sim, ofertas de igrejas. Filipenses, capítulo 4, versículo 15 a 18, quando ele diz aqui, humildemente e honestamente, Filipenses 4, 15 a 18, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, assunto, dinheiro, senão unicamente vós outros. Ele não recebia de ninguém, de igreja nenhuma. Mas vocês mandaram. Porque até para Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, ele sempre coloca, é ressalva, né? Não estou procurando. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então ele considerou algo muito positivo, muito agradável. Ele aceitou de bom grado esta oferta que veio dos irmãos de Filipos. Ele não rejeitou, mas deixando claro que não era o dia a dia dele, não é com o que ele contava. E curioso é que ele nos diz assim, não uma vez, mas 10. Quanto foi que ele contou? 2. Não uma vez, mas 2. Ora, muito, Muito poucas vezes. Não estou diminuindo absolutamente a igreja de Filipos por isso, nem criticando, nem dizendo que não ligavam para Paulo. Não, não. É claro, o contexto está lá e tudo, e ele não mostra nenhuma queixa com os irmãos, muito pelo contrário. Então, graças a Deus, pelas duas vezes que eles mandaram ofertas a Paulo. Claro. Mas eu estou chamando a atenção que foram apenas duas, no sentido não de mostrar como eles eram seguros nisso aí. Não é um assunto. Mas como Paulo via isso como uma coisa muito grande para ele. Para ele era uma exceção. Foram duas vezes que eu recebi de vocês. Não foi três, não. Curioso isto. Parece que era um ponto muito forte na vida de Paulo. Então, tudo indica que o propósito dele era se autossustentar para não dar margem a falatórios. Ele fala aqui e que poderia servir como empecilho à pregação dele ao Evangelho, embora não, ele não visse nenhum problema em ele próprio aceitar ofertas e dizendo claramente que Cristo disse que digno é o obreiro do seu salário, ou quem vive, quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Vou contar uma coisa aqui com temor e tremor, mas eu tenho um propósito para isso. Durante 8 anos da minha vida, eu vivi como Paulo, nesse aspecto. Eu fui pastor e não recebi nenhum salário de igreja. De 87 a 1995, tinha minha própria empresa, eu e meu pai. E, embora deixasse claro diante de Deus que no dia que ele determinasse, eu estaria pronto para isso. Nunca me recusei, nunca achei uma indignidade, nunca achei uma coisa errada, muito pelo contrário. Se eu achasse, eu não estava entendendo a Bíblia. Óbvio, né? E esse dia chegou, em agosto de 1995. Então, chegou o momento, eu não vou contar detalhes, é uma história interessante, mas de 95 para cá, sim, eu passei a receber salário. E me senti muito orgulhoso disto, muito honrado, muito feliz, satisfeito em ter recebido salário a partir deste tempo, já há 29 anos. E por que eu estou dizendo isso? Ah, para me gabar, claro. Não. Simplesmente para dizer que está valendo, nos dias de hoje, esse princípio. E se alguém, um jovem, tenha uma vontade, ou um adulto, depois de convertir, de se tornar um pregador, ou mais do que um pregador, um pastor mesmo, e a vontade de acompanhar pessoas, de pregar, e exercer algo chamado pastorado, não se assuste pelo fato de que você tem sua profissão e agora vai ter que deixar sua profissão, tem 3 filhos em casa, tem que deixar tudo, ir para o seminário e passar 4 anos de seminário e depois, então, começar a se expor às igrejas para um ministério devidamente remunerado e tal. E não abandone o plano por isto, não. Isso é o que eu quero dizer. Vá, atenda a alguma chamada que o Espírito Santo esteja fazendo no seu coração nesse sentido. Quer se achegar mais a um trabalho de Deus? Quer se exercitar mais nisso? Quer ensinar na escola dominical? Ensine, mas está pouco. Você quer pregar mesmo no púlpito? Diga para o pastor, você está com vontade de pregar no púlpito também. Breve você pode estar dividindo o púlpito com o pastor e breve você pode estar sendo reconhecido como alguém que pode exercer um pastorado e trabalhando no seu trabalho. É evidente que não vai ser uma dedicação tal como um pastor de tempo exclusivo terá. É óbvio, as preocupações e tudo mais. Tudo no mundo tem vantagem e desvantagem. Mas eu não estou aqui defendendo um ponto de vista. O que eu estou dizendo é a Bíblia autoriza esse tipo de procedimento. Graças a Deus, quando um jovem ou mesmo adulto resolve, acha que tem uma chamada e deixa mesmo a sua profissão e dá um jeito de ir para um seminário, estudar os 3, 4, 5 anos no seminário, amém! Graças a Deus, vai ser muito mais bem preparado, muito mais bem ferramentado para isso. É claro, E esse é o padrão, graças a Deus por isto. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Vá em frente e sirva a Deus da maneira como você entende que está sendo chamado. E há casos, eu conheço vários casos de pastores, sim, que exercem sua profissão, às vezes meio expediente, e muitos outros que ganharam a vida de outra forma, paralelamente enquanto eram pastores, igrejas, especialmente décadas atrás, que não tinham condição de manter um pastor, e o pastor tinha família e tudo, e eles faziam alguma atividade durante um tempo, às vezes não empregado em outra empresa, seria mais complicado, mas fazendo alguma atividade pessoal, como autônomo, e ganhava a sua renda, e era pastor, pastor mesmo. Então fica aí o desafio para jovens e rapazes e homens adultos para isto. Não estou falando em senhoras, que eu estou me dirigindo mais à questão de pastorado. Muito bem. Versículo 4. Voltando a Atos 18. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Agora voltou a falar da atividade mesmo, propriamente dita, de Paulo, naquela cidade, lá em Corinto, na sinagoga local, pregando aos sábados. O termo persuadindo dá muita força à atividade de Paulo. Olhando no grego, no original, o termo persuadir lá é basicamente o mesmo do português. Às vezes não é tão igual, às vezes é até difícil encontrar uma palavra exata, correspondente. Mas no caso aqui, significa convencer pela força da argumentação. É isso que significa no original. Que, como eu falei, no português também, se você perguntar o que é persuadir alguém, é isso mesmo. É você convencer pela força da argumentação. Então, o que mostra aqui é que Paulo fazia uma pregação viva, vibrante, inteligente, argumentativa, racional, lógica. Isso é o que quer dizer. É que ele ia fundo e argumentava para cá, e contra-argumentava para acolá, quase podemos ver. Então, essa troca de conversa, de interrupções que ele devia ter lá, e ele dizia isso e aquilo, e falava, e não só no momento que ele estava falando como um pregador, mas depois nas conversas paralelas. Mas é muito interessante isso aqui, que não era apenas uma obrigação que ele tinha de expor as escrituras, não era um discurso puramente teológico, frio, para expor uma mente brilhante, ou pelo prazer da discussão que sempre levantava, sempre gerava discussão. Tem muita gente que gosta de polêmica. Não pode manter uma conversa sem polêmica. Parece que bonita essa parede aqui, branca. Branca? Pronto, já começou. Branca? E não é branca, não? Espera aí, não é assim, não. É meio cinza. É branca. Pronto, começou. Aí vai longe. Qualquer coisa é uma discussão. Qualquer coisa é uma discussão. Imagine o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Extremamente, um assunto muito fértil para discussão. Eu acho que eu vivi muito tempo, quando eu era mais novinho na fé, discutindo. Discutindo, e achar que era uma obrigação. Aí depois fui crescendo. Rapaz, será que eu tenho que discutir mesmo? Aí a passagem, que eu não me lembro de qual, que dizia que a gente não deve discutir opiniões, né? Mas que coisa, não deve discutir. Aí vem aquele negócio da linha de novo. Né? Onde é a linha? Entre eu estou pregando e alguém diz, mas peraí, como é que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? É isso, aquilo e vai. Quando você vê, você está se envolvendo aí num diálogo que tem idas e vindas. Ok, então onde é que está aí a separação entre uma como Paulo aqui, entre eu persuadir, para eu persuadir, eu tenho que conversar, eu tenho que ouvir as ideias do outro, rebater as ideias do outro, isso não vai gerar uma discussão? Adotei para mim a seguinte, que às vezes também não é muito claro, não é tão fácil, mas ajuda muito. É o seguinte, se você nota que o outro quer aprender e está discutindo com você, rebatendo as suas argumentações, e você rebate as dele, e essa conversa vai se alongando, mas você percebe que é o interesse dele em conhecer melhor o Evangelho, não olhe nem para o relógio, vá longe, passe a noite todinha com ele e tente convencê-lo. Acho que esse é o caminho bíblico. Agora, se você percebe que o camarada lá, ou a moça, ou a mulher lá, quer discutir, não tem interesse em aprender coisa nenhuma. Alguns mostram que querem lhe ensinar. Aí é que piorou mesmo. Esse é mais fácil de cortar. Mas, quando não é para ensinar nem aprender, é só para discutir, porque gosta de discutir. Gosta de discutir. Vai longe. No fim, é para esta tarde. Vamos dormir, vamos. Tchau. Pronto, acabou. Discutiu, 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 discutiu. Acabou. Não discuta. Então, procure seguir por aí, se você acha que é uma ideia razoável, para você não achar que qualquer tipo de persuasão já é uma discussão e que você já está discutindo opinião como a Bíblia não recomenda. Então, a ideia é esta, é persuadir. Então, aqui diz que Paulo persuadia tanto judeus como gregos. Ou seja, ele queria mostrar que estava certo e ia fundo. Nós vamos ver depois que muitos não aceitaram o que ele disse lá. Tudo bem, faz parte, né? Mas observe que a força da argumentação de Paulo foi utilizada, sim, para convencer alguns. E mesmo que ele não convenceu, ele colocou brasa na cabeça deles. Vão se tornar cheiro de morte para morte. Porque ouviram o Evangelho sério, com força persuasiva, com inteligência, com conhecimento, com honestidade, com sinceridade, ouviram e não aceitaram depois. Já não é mais uma decisão do pregador, mas de Deus. Mas não é Deus que persuade. Não é Deus que mexe no coração do pecador, que ser humano algum tem o poder de mexer no coração de outro, de alterar a situação espiritual do outro. Não é assim? É. Não é fato? É fato. Sim. Mas Deus se utiliza do poder persuasor de cada um de vocês, de mim, e aí desaparece qualquer tipo de desculpa ou algo parecido. Não adianta eu estudar muito, não adianta eu quebrar a cabeça num versículo da Bíblia para entender melhor, não adianta. Sabe por quê? Porque eu vou, como se diz, vou secar minha língua, falar até ficar rouco, e eu não vou convencer ninguém. E ele dá onde um grande entendedor das Escrituras, afinal de contas você sabe o capítulo tal, versículo tal, livro tal, que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não vou convencer ninguém. Então para que estudar? Para que conhecer com profundidade? Para que saber argumentar? Desaparece isso. Porque Deus vai exigir de você o máximo que você puder dar, da sua inteligência, do seu conhecimento, do seu poder persuasivo. Pode ser mínimo, você pode ser um péssimo argumentador, não importa, ou um grande argumentador, grande pregador, um grande, muito versado na arte da discussão, então, não importa, não importa. Deus quer de você o máximo que você possa dar. Se você conhece essas escrituras, menos do que você poderia, você pode estar em apuros diante do nosso Deus, do nosso Pai Celeste, que espera que você esteja no máximo. Esse máximo seu pode ser pequenino, comparado com o máximo de um pastor, de um acadêmico, de alguém que Deus designou para isso, de um profundo pensador cristão, verdadeiro. Pode ser. Então, o seu máximo pode ser bem pequeno, o seu máximo, mas é o seu máximo. Então, fica a pergunta. Quando você fala de Jesus Cristo, você está querendo persuadir a pessoa? Você procura persuadir, procura convencê-lo, como se dependesse de você convertê-lo? Mas não depende, mas faz de conta que depende. Faça como se fosse. Corra de tal maneira que eu alcanceis, como diz Paulo. Não quer dizer que você precisa alcançar. Só um vai levar o prêmio, mas corra para valer, como os atletas devem fazer. Um leva, mas todos se esforçaram. O atleta que chegou no último lugar e que ele deu o que pôde durante a fase de exercícios, ele se interessou, observou todos os regimes necessários e o treinador dele e tudo, mas o que ele pôde o máximo foi aquilo. Excelente atleta, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de caráter, de tudo mais, chegou em último lugar, mas é o que ele pôde dar. Tudo bem, vai ficar classificado, ele vai ter que achar outra ocupação na vida dele. Como atleta, não deu, porque outros são melhores do que ele em correr mais rápido, no caso de uma corrida. Mas é um atleta modelo, nesse sentido. Atleta modelo não é só o que ganha o prêmio, não. É o que aparece, claro, é o que fica famoso e tudo, por motivos óbvios. Mas não quer dizer que os outros são desprezíveis como atletas. Então, a maneira como o crente se comporta, de se esforçando, de levando a sério aquilo que ele faz, e o nosso contexto aqui é a maneira de falar de Cristo, é muito importante para a forma como Jesus Cristo vai aprovar o seu ministério, o seu desempenho. Você joga a sua alma nas suas palavras sobre Jesus Cristo? Você vibra quando fala da sua conversão? Você transmite valores que você de fato vive no dia a dia? Quando você fala do Evangelho, um pedaço da sua vida vai junto com o que você está falando? Às vezes pode acontecer, até por insistência do pastor, ou da igreja, ou do departamento de evangelismo e tal, e algumas fazem campanhas, né? Não estou criticando, eu não sou muito atraído por esse tipo, mas alguns fazem campanha para ver quem evangelizou mais durante a semana, especialmente para os pequenininhos e tal, aí ganha prêmio, o campeão bota uma coroinha de papelão na cabeça, seja lá o que for, para ver quem evangelizou mais e tal. Tudo bem, vamos incentivar nossas crianças para evangelizarem, os nossos jovens para evangelizarem, os nossos adultos, vamos, sim, vamos incentivar, e o pastor deve estar sempre puxando por isso, como eu estou agora, né? Puxando por esse assunto, mas vamos dizer, perigo, mas precisa um alerta aí. Não evangelizar por estar cumprindo o que o pastor disse, somente isto. Ou para ganhar a coroazinha de papelão domingo, porque foi o primeiro lugar, é o evangelista número um das crianças da igreja e tal. Cuidado. Então, se aquela criancinha jogou a alminha dela, a alma, não sei nem se a alma tem tamanho, mas se jogou a alma dela naquilo, é um grande evangelista mesmo. E espero que essas campanhas não envolvam, acho que não envolve quantos se decidiram por causa das suas palavras. Aí, se eu soubesse disso, eu ia cortar isso na igreja, porque não temos isso não, claro. Mas, seja como for, é algo delicado, né, nós queremos fazer disso uma atividade bonita, linda, obrigatória, mas por causa dessa, vou usar a palavra pressão, mas talvez eu pudesse usar a palavra essa orientação do pastor, dos professores, etc., e que acaba sendo uma coisa meio mecânica, mesmo meio obrigatório, ou coisa desse tipo. Que é obrigatório? É. Que deve ser feito? Deve. Mas, gente, se não tiver o poder persuasório, uma criancinha, às vezes a gente ouve testemunhos de crianças boas na argumentação, que devolvem os argumentos dos coleguinhas lá, e isso, aquilo, então, bonzinhos mesmo. Ou seja, está valendo para todos nós. Mas jogue sua persuasão quando você falar do Senhor Jesus Cristo. Não é possível que você não sinta o mínimo ou um pouquinho de alegria, de gosto, de prazer, de mostrar um vigor espiritual dentro da sua pregação. Se for assim, pense melhor. Pense melhor e trate disso. Porque o exemplo de Paulo não foi esse, não. Pregar com gosto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é teu Espírito Santo, que nos persuadiu de uma maneira miraculosa, poderosíssima, e nos fez servos de Cristo muito felizes e nos deu fé, que nós possamos passar um pouquinho que seja dessa persuasão, e esse pouquinho sendo o máximo nosso, que pode ser pouco comparado com o teu poder de persuasão, o poder de outro melhor nesta área, mas que cada um tem o seu, tem. Cada um tem a sua historinha, ou grande história para contar da sua conversão, tem. Que cada crente tem o que falar de Jesus Cristo e tem muito motivo para vibrar, tem. Pois que isso esteja forte nas nossas mentes, nos nossos corações, quando formos falar de Cristo em qualquer situação. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.